contra a mente de pena. Aí não pode punir, porque é punitivismo, porque esse sujeito precisa progredir de regime, porque esse sujeito precisa ter saída temporária, porque esse sujeito precisa ter liberdade condicional, porque esse sujeito precisa ter garantida o direito de cumprir no regime semiaberto ou aberto. Então, assim, em vez da gente ficar discutindo dia disso e dia daquilo, vamos colocar o poder público para fiscalizar o próprio poder público? Porque hoje a maior fiscalização que eu vejo é em cima do trabalhador. É um monte de blitz que atrasa a vida de quem está trabalhando de maneira séria e muitas vezes funcionando para cobrar propina, para mandar para o pátio falando: olha, a gente mandaria para o pátio, mas a gente não manda se você acertar um negocinho aqui. E depois que está no pátio, fala: olha, para liberar um pouquinho mais barato, paga uma propininha aqui. Então, existe uma máfia de fiscalização que vai para cima do trabalhador e na hora do trabalhador ter o direito a ter uma estrada, uma rua, uma rodovia decente, aí não tem fiscalização nenhuma. Aí queriam, inclusive, e ainda bem, graças ao nosso trabalho, está parado até agora na Comissão de Constituição e Justiça, queriam, inclusive, colocar a vistoria obrigatória para carros com mais de 5 anos, impor mais um custo nas costas do trabalhador para o cara que tem um carro que tem mais de 5 anos. Mas a resposta do parlamento e de reunir o plenário, eu fico feliz de fazer o PT concordar comigo, do deputado Eldo Salomão falar: olha, de fato tinha que passar por comissão, não vir para o plenário, porque não é uma matéria que tem impacto suficiente para isso. Obrigado, presidente.
Obrigado, nobre deputado Kim Kataguiri, para discutir a favor, deputado Reginaldo Lopes. Deputado Hildo Rocha, declaro encerrada a discussão. Passa-se a votação. Em votação, o projeto de lei número 5.189 de 2019, orientação de bancadas. Como orienta o bloco União PP, PSD, Republicanos, MDB. Deputada Gisela Simona gostaria de orientar pelo bloco.
O bloco orienta sim, presidente.
Obrigado, deputada. Como orienta o PL? Como orienta a federação, deputada presidente, Coronel Fernanda, pelo
o
PL?
O PL, a minoria e a oposição orientam sim pelo projeto. A gente precisa reconhecer a existência das vítimas de trânsito e sempre estamos atentos de melhoria nesse sentido. Então, nós orientamos sim.
Como orienta a federação PT, PCdoB, PV, deputado Helder Salomão?
Presidente, eu vou orientar pela federação e já oriento pela maioria e pelo governo também. Mais uma vez, parabenizar o senador Fabiano Contarato por essa iniciativa. Ele que atua na área do trânsito, como eu disse anteriormente, foi delegado de trânsito durante muitos anos, conhece a realidade do trânsito no Brasil. Tem várias matérias de sua iniciativa, essa é mais uma matéria, e neste caso, para fazer memória às vítimas de trânsito. Por isso, nós orientamos sim.
Como orienta o Bloco Avante Solidariedade PRD? Como orienta o PDT? Como orienta o PSB? Como orienta a Federação Pessoal Rede? Como orienta o Novo? Deputado Luiz Lima.
Presidente Lula da Fonte, o Novo orienta sim, mas com ressalvas, seguindo o mesmo raciocínio, que é um projeto de lei que é oportuno, ajuda de certa forma, mas não ajuda para, de fato, evitar os acidentes. Né? Mas o Novo vai orientar sim, e eu mesmo, na minha família, perdi o meu avô, muito novo, com 33 anos apenas, num acidente de automóvel na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Então, fica aqui também a homenagem do Partido Novo a todos os familiares que perderam seus entes queridos em acidente de trânsito. Obrigado.
Obrigado, deputado Luiz Lima. Parabéns pela homenagem ao avô de Vossa Excelência. Como orienta o Partido Missão, deputado Kim Kataguiri?
Presidente, Partido Missão vota não. Mais uma vez, ressaltando que... E uma coisa que eu me lembrei agora, que eu acho curioso, parlamentares e partidos que fizeram discursos a favor desse dia em homenagem às vítimas de trânsito, quando eu apresentei uma emenda a um projeto relatado pelo deputado Agnaldo Ribeiro, estabelecendo que quem atropela tem a obrigação, especialmente quem atropela de maneira negligente, com culpa, com dolo, tem a obrigação de pagar os custos da vítima, os custos médicos da vítima, se ela for atendida pelo SUS, ressarcir o SUS por causa daqueles custos, se posicionaram contrariamente. Então, uma medida efetiva para a gente punir mais o bêbado, o drogado, o negligente que atropela e que mata alguém, foram contra. Inclusive, o próprio Ministério da Saúde colocou assessoria parlamentar para vir no plenário para dizer que era contra. Agora, uma medida inefetiva e todo mundo faz discurso.
Obrigado, deputado Kim. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Peço para que registre a orientação não do partido Missão. Em votação, aprovado. Fica dispensada a redação final da matéria nos termos do artigo 195, parágrafo 2º, inciso 3, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. A matéria vai à sanção. Está encerrada a ordem do dia. Retornaremos às breves comunicações.
Aproveita e já me dá os 3 minutos de das breves, presidente Lula.
Perfeito, deputado Kim. Vossa Excelência pode se dirigir à tribuna com a palavra.
Você viu? Os deputados concluem essa votação. Projeto que vai à sanção do presidente da República institui o dia 7 de maio como Dia Nacional em Memória das Vítimas de Trânsito. E termina também a ordem do dia, que é a fase de votações. Agora voltam-se aos discursos. Deputado Kim Kataguiri.
6.200 obras de educação do governo Lula foram entregues. Eu quero que as pessoas se lembrem desse número e desse dado do próprio governo federal todas as vezes que escutarem um discurso de que o PT, de que o governo Lula é a favor da educação. 12% das obras, ou seja, 88% das obras da educação o governo Lula não entregou. E sabe quais são as mais atrasadas? As do PAC, as que o governo tanto anuncia, que são o maior programa de aceleração de crescimento da história do país, que é o indutor da economia, que é a promoção do Estado como protagonista, fracassado. Fracassado. Não é à toa que o desempenho do Brasil em absolutamente todas as matérias no PISA é medíocre. Não é à toa que, comparado com a maior parte dos países emergentes, a gente toma um cacete de todos eles, em leitura, em matemática e em ciências. Olha a ascensão que nós tivemos na educação do Sudeste Asiático comparado com o Brasil. De países que eram e de alguns que até são mais pobres do que a gente e ainda assim tem uma educação melhor e ainda assim tem notas em matemática melhor. Às vezes até notas dos alunos mais pobres dos países do Sudeste Asiático são maiores do que as notas dos nossos alunos mais ricos do Brasil. Enquanto o governo não entrega 88% das obras, o governo paga 6 bilhões e 100 milhões de reais em honorários para a Advocacia Geral da União. Só o Messias, que quer ser ministro do Supremo, recebeu 700 mil reais de honorário. Então o cara ganha um salário já dos seus 40 mil reais e ainda ganha honorário de 714 mil. E aí muito advogado público, quando eu falo isso, fica bravinho e fala, não conhece a lei, porque o honorário é direito do advogado. Desculpa, em país sério, o advogado público, ele recebe o seu salário de advogado público e ponto. Não recebe honorário pelas causas públicas que ele patrocina. Isso não existe em país sério. É direito, hoje é direito de vocês. E nem digo que é um direito, é um privilégio previsto em lei. Mas isso tem que acabar, já passou da hora de acabar. O advogado da iniciativa privada vai lá chutando alto, ganha em média 5 mil reais. Aí o advogado da União, ganhando 40 mil reais, ainda vai ganhar honorários. Ele tem a estabilidade do cargo. Ele tem um salário alto. E ele ainda vai ganhar honorário como se ele fosse um advogado da iniciativa privada que corresse risco. Isso não faz o menor sentido. Então, por um lado, o governo negligencia a educação. Por outro, privilegia super salário. Obrigado, presidente.
Obrigado, querido deputado Kim Kataguiri, meu sempre colega de faculdade, uma honra ter estudado com Vossa Excelência. Com o tempo de liderança pelo PSD, deputado Charles Fernandes, já na tribuna.
Obrigado, deputado Lula da Fonte, senhores deputados, senhoras deputadas. Quando aqui cheguei em 2019, nesta casa, coloquei como um compromisso, coloquei que uma das nossas bandeiras de luta seria tirar do papel ou da gaveta o projeto de irrigação do Vale do Uiú. Projeto esse que há mais de 40 anos, hoje, já com os cabelos brancos, já ouvi falar muito desse projeto de irrigação do Vale do Uiú. Por ali, se vieram deputados, governadores, ministros, nesses 40 anos que se passaram. Muitas promessas falando da execução do projeto de irrigação do Vale do Uiú. Nada disso andou nesse tempo todo. Realizamos audiências públicas aqui nesta casa, onde participaram prefeitos da região. Conseguimos, através do nosso mandato, fazer um grande ato lá na minha terra, em Guanambi, onde estiveram presentes o ministro Rui, ministro Valdez, outras autoridades do governo federal, do governo do estado, através do governador Jerônimo Rodrigues. E ali foi autorizada a elaboração desse projeto. Projeto que já foi feito, concluído, e foi realizadas audiências públicas no município da Malhada, do Uiú, de Palmas de Monte Alto, de Guanambi. Em Palmas de Monte Alto, o prefeito Tito recebeu toda a equipe da Codevasf, do governo federal, os técnicos que se debruçaram nesse projeto. Um dos técnicos que, com grande reputação dentro da Codevasf, que é o doutor Sérgio Coelho, conhecedor de perto desse projeto de irrigação do Vale do Uiú. Primeiro teve audiência no município de Palma de Monte Alto, do prefeito Tito, receberam a todos. Posteriormente, o prefeito Jimmy, na cidade de Malhada, fez audiência pública e ali foi debatido esse projeto. Foi ao município do Uiú com a prefeita Valdinha, encerrando lá na minha terra, na cidade de Guanambi, também fez audiência pública encerrando toda essa discussão desse projeto. O doutor Sérgio Coelho apresentou diretrizes, ouvindo representações políticas, comunitárias, sobre a logística do projeto. E a expectativa é extremamente positiva. E é por isso que, mais uma vez, faço um apelo. Já tive com o ministro Rui, baiano, conhecedor de perto desse projeto. Por algumas vezes falei com ele, até o presidente Lula tive a oportunidade de falar desse projeto do Vale do Uiú. Não há uma outra fonte de geração de emprego e renda para aquela região sudoeste da Bahia, aonde chove pouco. Para se ter uma noção, deputado Helder Salomão, o ano passado, o índice de chuva, em alguns lugares, pouco ultrapassou os 400 milímetros. O que faz uma região de mais de 400 mil pessoas, os municípios que esperam por esse projeto, que é a maior fábrica de geração de emprego e renda para toda aquela região. Ali já se chegou a plantar no Vale do Uiú mais de 220 mil hectares de algodão sequeiro. Hoje não existe possibilidade de produção sequeira naquela região, nem de algodão, nem nenhum tipo de outra cultura. As chuvas irregulares, a praga do bicudo praticamente acabou com a produção sequeira do algodão. Mas agora, é essa a expectativa, ministro Rui, presidente Lula. Olhe, ministro, o senhor está há alguns dias de saída do Ministério da Casa Civil. Esse é o momento Não há um outro momento para esse projeto de irrigação do Vale do Iu que não seja agora. Não se pode falar mais sem que esse governo termine e coloque em andamento esse projeto de irrigação do Vale do Iu para que possa realmente se concretizar. O projeto foi levantado 51 mil hectares, que vai gerar mais de 50 mil empregos diretos. Quanto de produção será gerado, produzido naquela região? Eu falei aqui um tempo atrás, o projeto está pronto. Não tem mais o que se desmatar. Não tem mais o que se preocupar com Dona Marina, a questão ambiental. Nós temos uma subestação de energia construída há mais de 30 anos atrás. O Rio São Francisco ali, águas descendo, cortando toda a Bahia, chegando até o Oceano Atlântico. E nada de produção na nossa região. O mundo está precisando de alimentos e o Brasil é esse celeiro de produção. Como não colocar em prática esse projeto? Eu disse para o governador Jerônimo, disse para o ministro Rui, se esse projeto não sair agora, não tenhamos mais expectativa desse projeto. Ministro Rui, alguns dias Vossa Excelência está saindo do ministério. O secretário Marco Cavalcante, que está à frente desse projeto, finalize. Vamos para os próximos passos aí para a execução desse projeto tão importante. Que comece com 5 mil hectares, ou com 8, ou com 10 mil, do total de 51 mil hectares. Eu espero que até os próximos dias o ministro Rui possa dar essa notícia positiva para aquela região da Bahia, que aí sim nós teremos a maior fábrica de geração de emprego e renda para aquela região de mais de 400 mil pessoas. E ele não saindo agora, eu confesso a vocês que perco as esperanças, porque desde 2019, como filho daquela região, estou aqui, nesta tribuna, batendo na porta dos ministérios, falando até com o presidente da importância desse projeto para aquela parte da Bahia. Presidente Lula, ministro Rui, mais uma vez eu faço esse apelo. Se esse projeto não andar nos próximos meses, a esperança de geração de emprego, de melhoria na qualidade de vida daquele povo tão sofrido, mas trabalhador, que quer apenas a oportunidade de trabalhar e de produzir, com águas em abundâncias, com terras férteis, prontas para produzir. E já tem a colaboração dos proprietários que vão ceder suas terras para que a PPP possa se tornar uma realidade. Quero agradecer, nobre presidente, esse nosso pronunciamento aqui, que ele seja divulgado e seja em todos os meios de comunicação da casa e na voz do Brasil, que eu até espero que ainda até o dia 5 eu voltarei aqui a esta tribuna para falar que agora sim será uma realidade o projeto de irrigação do Vale do Iu. Obrigado.
Obrigado, nobre deputado Charles Fernandes. Convido à tribuna a deputada Gisela Simona, depois o deputado Helder Salomão.
Boa noite, presidente, e a todos os colegas parlamentares. Veja que hoje subo a essa tribuna para falar de um projeto de lei de minha autoria, que tenho muita honra de ter protocolado nessa casa, no mês de março, esse mês que é um mês, dentre as várias datas comemorativas, o mês do consumidor. E vejam que a lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, que trata das relações do consumo no Brasil, ela é uma lei que é referência no mundo em relação à defesa dos consumidores, mas sinto ali que há uma lacuna legislativa que precisa ser sanada, que é a ausência de mencionar o nome PROCON dentro do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Eu, que antes de ser deputada, sou uma servidora pública concursada no Estado de Mato Grosso, do PROCON estadual, era inimaginável nós continuarmos com uma lei em que esse órgão, que empodera tantos brasileiros no dia a dia, no balcão do comércio brasileiro, né? Se não resolver, eu vou acionar o PROCON, que nós não tenhamos essa estrutura hoje consolidada dentro do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Vale o registro que o PROCON existe desde 1976, com origem lá no estado de São Paulo, um programa de proteção e defesa do consumidor e que foi difundido aí no Brasil ao longo de décadas, né, e que faz um trabalho de educação para o consumo, faz um trabalho de fiscalização, faz um trabalho de integração dos órgãos que protegem o consumidor no Brasil, instauram processos administrativos, aplicam medidas administrativas tanto de prevenção quanto de repressão a ilícitos no mercado de consumo e vejam que é, sim, ao nosso ver, necessário que haja menção no Código de Defesa do Consumidor a esse órgão que está em 26 unidades federativas do Brasil estaduais, além de cerca de 900 PROCONs municipais, que no dia a dia são um verdadeiro balcão da cidadania no país, fazendo esse atendimento e resolvendo problemas. Já disse aqui nessa tribuna que os PROCONs, eles são verdadeiros pronto-socorro da cidadania. Então, ter essa previsão expressa no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, nós entendemos aí que dará, sim, maior clareza, transparência nos órgãos que fazem e exercem a política de defesa do consumidor no nosso país. Quero aqui aproveitar esse tempo para agradecer a doutora Cristiane Vaz, que por anos aí é uma servidora pública do PROCON, hoje está conosco aqui nessa e é uma das colaboradoras para que esse projeto se torne uma realidade. Peço, presidente, que essa fala seja aí colocada na Voz do Brasil e nos meios de comunicação dessa casa. Obrigada.
Obrigado, deputada Gisela Simona. Já na tribuna, deputado Helder Salomão, depois o deputado Ricardo Maia.
Presidente, obrigado. Ontem de madrugada aconteceu, infelizmente, aconteceu um crime bárbaro na cidade de Vitória, no Espírito Santo, a capital do nosso estado. Mais um feminicídio praticado por um policial rodoviário federal. O policial rodoviário federal, que é agente de segurança, que deveria dar segurança aos homens, às mulheres, no mês do Dia Internacional da Mulher, pratica um crime bárbaro de feminicídio contra Deise Barbosa, também agente de segurança, comandante da Guarda Municipal de Vitória, foi brutalmente assassinada por um homem que, logo após o assassinato da sua ex-namorada, tirou a própria vida. Eu pergunto, até quando, no mês do Dia Internacional da Mulher, um policial rodoviário federal tira a vida da sua ex-namorada e depois atenta contra a sua própria vida? Deputada Heloísa Helena, ele deixou escrito: se não for minha, não será de mais ninguém. Vejam a concepção que está na cabeça de muitos homens, marcados por uma sociedade machista, patriarcal, misógina, homens que ainda acham que as mulheres são objetos. Até quando nós teremos que chorar
pelas vítimas do feminicídio? Até quando as famílias vão sentir a dor por causa de crimes brutais como esse? Infelizmente, o feminicídio tem crescido e eu tenho certeza do que vou dizer agora, é que muitos estimulam e difundem discursos de ódio, de intolerância, de misoginia, de machismo, e acham bonito, como também lá em São Paulo, alguém ligado à segurança pública matou a própria esposa e disse que ele era um macho alfa e que ele tratava a mulher como macho alfa e que ela deveria ser obediente a ele. Até quando? Presidente, peço mais 30 segundos, por favor. Até quando? Chega! Basta de violência contra a mulher! Basta de feminicídio! E a maioria deles acontecem dentro de casa, como foi o último feminicídio no Espírito Santo, que tirou a vida da comandante da Guarda Municipal de Vitória, que estava dormindo na sua casa. A sua casa foi invadida por um homem machista que tirou a vida desta mulher. Chega! Basta! É hora de nós reagirmos e não permitir mais de não permitirmos mais a violência contra a mulher. Chega! Vamos fortalecer o Pacto Brasil contra o Feminicídio, lançado pelo presidente Lula, envolvendo todos os entes da federação, envolvendo os três poderes e envolvendo a sociedade civil para enfrentarmos a violência contra a mulher que tira a vida de muitas no nosso país. Chega!
Obrigado, nobre deputado Helder Salomão. Minha solidariedade às vítimas de feminicídio no estado do Espírito Santo. Infelizmente, em Pernambuco, somente essa semana, duas mulheres também foram vítimas de feminicídio e a gente deixa aqui nosso veemente repúdio a essa ação e a esses criminosos autores do crime. Convido à tribuna o nobre deputado Sargento Faú.
Obrigado, senhor presidente. Ouvi atentamente a fala do deputado do PT, Helder Salomão. Eu concordo que nós temos que dar um basta no feminicídio no Brasil, mas nós não devemos também ficar pinçando, né, fatos que envolvem isoladamente, né, forças de segurança. Eu falei sobre isso justamente na Comissão de Segurança hoje. Nós, operadores de segurança pública, estamos treinados e preparados para defender a vida do cidadão de bem, para ir para cima de criminosos, matar criminosos se preciso for, em confrontos, defendendo o cidadão, defendendo a própria vida. Mas, infelizmente, alguns fatos isolados têm chamado a atenção. No meu estado, eu citei hoje isso, Guarda Municipal, Policial Militar, em São Paulo, um Tenente Coronel e no Espírito Santo, um Policial Rodoviário Federal, cometeram esse tipo de crime gravíssimo, hediondo, né? Repugnante, mas infelizmente no Brasil, milhares e milhares de mulheres foram assassinadas também por homens que não têm nenhuma ligação com a segurança pública. Nós precisamos fazer um enfrentamento, mas eu sou sincero, eu subo nessa tribuna da Câmara dos Deputados para dizer que não acredito em nada desse governo Lula, um mentiroso descondenado, vem me falar em luta contra feminicídio. Governo Lula passa a mão na cabeça de criminosos. Todas as vezes, senhor presidente, que nós tivemos aqui no plenário projetos para endurecer a vida de criminosos, principalmente aqueles que cometem crimes hediondos ou equiparados, a esquerda em peso votou contra o projeto. Inclusive, estão se aventando aí nos bastidores de que o Lula vai vetar, não sei ainda qual que vai ser o procedimento dele, o projeto antifacção. Tudo que for para piorar a vida de criminosos, eles são contra. Só no papel, na conversa, nas redes sociais, que eles são contra criminosos. Vamos combater as facções. Mentira! Eu não acredito no governo Lula. Mentirosos, defensores de criminosos. Nós, sim, da direita, pregamos aqui, inclusive, a pena de morte, que eu defendo para criminosos que cometem crimes graves, principalmente matando mulheres em frente de crianças. Muito obrigado, senhor presidente. Força e honra!
Obrigado, nobre deputado Sargento Faú. Convido à tribuna o deputado Ricardo Maia.
Senhor presidente, demais parlamentares, na Bahia, na última sexta-feira, lá no sertão da Bahia, no meu turrão, no meu chão, tivemos uma agenda super positiva, uma agenda produtiva com a prefeita Tete, com o vice-prefeito Wilson, vereadores, liderança política em Ribeira do Amparo, recebendo o governador Jerônimo. Lá, participei de uma entrega de uma Secretaria de Saúde, de uma sede própria, uma prefeita que vem trabalhando e se dedicando ao seu mandato, e também recebemos o governador Jerônimo. E lá foi dada uma ordem de início de uma obra, de início de execução, que liga Barrocas a Raspador. Uma BA-084 que muitos anos lutou, que muitos anos esse grupo político vem e o povo de Ribeiro do Amparo. Mas essa realidade está, nesse momento, as máquinas nas estradas construindo. E não foi diferente, começamos a andar. E fomos também, na mesma sexta-feira, à Ribeira do Amparo, à Ribeira do Pombal, a minha terra, terra essa que fui prefeito e vereador. Também o nosso governador, recebido pelo prefeito Erickson, por todo o nosso grupo político, por vereadores, liderança política, o governador deu início de uma obra de pavimentação asfáltica que liga ao povoado de Boca da Mata e Feira da Serra. Uma obra de mais de 30 milhões de reais. Tudo isso, o empenho do nosso grupo político, o compromisso desse deputado federal de estar sempre ladeado com o prefeito Erickson e agradecer aqui o governador. Mas não paramos só apenas em Ribeira do Pombal, fomos também na mesma sexta-feira, seguimos até o município de Tucano, que tem o prefeito Ricardo Maia Filho, e lá foi receber o nosso governador, junto com o vice-prefeito Robson, com todos os vereadores que compõem a Câmara Legislativa, 15 vereadores eleitos da sua base, e também foi dado início da obra, numa obra de mais de 30 milhões de reais, a obra da BA-395, que liga ao Crenguenhen, a Mandaçaia, a Olhos d'Água e os outros povoados. E este compromisso com o governador Jerônimo saiu do papel, mas realizou um sonho. Um sonho de um povo do sertão que sonha em ter o desenvolvimento, e esse desenvolvimento chega. Chega através do governador Jerônimo, mas eu não posso me furtar de dizer que pela primeira vez ter um filho do sertão, do turrão, do chão, de ter vindo da base de ser vereador, de ter sido prefeito e de estar hoje no parlamento lutando para o desenvolvimento social, econômico da nossa região. Mais 30 segundos, senhor presidente. Mas não posso deixar de dizer também ao nosso presidente Lula que na minha terra, no meu sertão, no semiárido Nordeste 2, uma obra que já está em evolução de conclusão para o Instituto Federal Baiano, para o curso profissionalizante, só Lula pode levar. Só Lula colocou 100 institutos em todo o nosso país. Só Lula que está levando a Universidade Federal para o nosso Brasil, para a nossa Bahia. Só Lula que colocou mais investimento e hospital na... Concluindo, senhor presidente, e esse deputado que vos fala, me sinto orgulhoso de estar como deputado. Se um dia deixar de ser deputado, deixarei e serei grato pelo que eu fui, não que eu posso ser. E o que eu fui é representar o povo da minha Bahia, do meu sertão, do meu turrão. Obrigado, presidente.
Obrigado, nobre deputado Ricardo Maia. Convido à tribuna o deputado Wellington Prado.
Saudar todas e a todas, dizer da minha enorme felicidade como fundador e presidente da primeira comissão de combate ao câncer do Brasil. Nós aprovamos a primeira política de prevenção e controle ao câncer, com o ciclo completo, que vai da prevenção, o diagnóstico, o tratamento, quimioterapia, radioterapia, o acompanhamento psicológico, nutricional, os cuidados paliativos para diminuir a dor e o sofrimento, né, do paciente e da família, a reabilitação física, auditiva, visual para os pacientes oncológicos e a navegação para que o paciente oncológico não fique sendo jogado de um lado para o outro. A política nacional GELEI já está sendo implementada no país e isso é fundamental, porque é uma luta muito grande no nosso país aprovar uma lei, depois é uma luta muito maior ainda para a lei pegar e sair do papel, e a gente tem que brigar e brigar muito, e a política vai deixar um grande legado para o Brasil. Nós já conseguimos garantir a mamografia para as mulheres acima de 40 anos de idade, foi uma luta muito grande. Conseguimos garantir a quimioterapia oral para as mulheres que têm câncer metastático no SUS e também nos planos privados, foi uma grande conquista. O governo federal pela primeira vez assumiu a responsabilidade com a medicação para os pacientes com câncer, a compra centralizada que cai muito o valor da medicação. Conseguimos garantir a cirurgia robótica no SUS, que é fundamental, só existe na rede privada e tem que se tornar prática, né? Tem inclusive no Rio de Janeiro, né, o INCA já tem um robô da Vinci para formar os médicos em cirurgia robótica, então já está na legislação. Muito importante garantir esse direito de fato para todos os homens. E uma questão que eu tenho muito orgulho, que foi aprovada por essa casa, uma luta que a gente defende há muito e muito tempo, é a imunoterapia no SUS. Conseguimos aprovar aqui, aprovamos no Senado e fazemos aqui um apelo ao presidente da República que sancione, né, a imunoterapia para os pacientes no SUS, para muitos tipos de câncer. Você tem aí uma evolução muito grande, inclusive em alguns casos, até com a remissão do câncer ou prolongamento da vida em alguns pacientes. Então é muito importante a imunoterapia no SUS, e nós estamos vigilantes, como presidente da Comissão do Câncer, AVC e Doenças do Coração, fazendo um grande movimento com associações, com entidades, para que tenha sanção presidencial e vire lei, a gente garanta de fato a imunoterapia no SUS para os pacientes oncológicos. 75% dos pacientes com câncer depende do SUS e é muito importante ter acesso aí às novas tecnologias, e nós estamos lutando inclusive para aprovar um fundo nacional de enfrentamento ao câncer, porque quem tem câncer tem pressa, o câncer não espera. E só, né, de emendas de nossa autoria, nós já destinamos mais de 220 milhões de reais que nós destinamos para o enfrentamento ao câncer. Criamos o primeiro centro de prevenção ao câncer de Minas Gerais. Estamos construindo o centro, o primeiro do Brasil, o Centro da Saúde do Homem, Prevenção e Saúde do Homem, o Centro da Mulher e um dos centros de reabilitação mais modernos do Brasil.
Obrigado, nobre deputado Wellington Prado. Com a palavra, deputado Osmar Terra.
Senhor presidente, senhores deputados, eu queria me referir. Eu fiz um pronunciamento na semana passada sobre a prisão, a necessidade do presidente Bolsonaro ficar em prisão domiciliar para poder ser atendido de forma continuada. O presidente tem problemas graves, problemas permanentes, não são problemas temporários, né? Como um grande refluxo que lhe dá pneumonias de repetição. O presidente tem uma série de problemas de ordem digestiva, né? Fora o fluxo, ele tem as suas foi operado 8 vezes para tirar bridas, aderências, que acabou indo, influenciando, irritando o nervo frênico, o diafragma, e ele tem essa dificuldade enorme de controlar o soluço. Então ele toma remédios que lhe dão tontura, que lhe já fizeram cair, bater com a cabeça, ficar um tempo enorme, porque estava em isolamento, no chão. Ele tem problemas graves, crônicos, e é um homem de 71 anos. Então não tem como o ministro Alexandre Moraes fixar 90 dias. 90 dias se fixa quando a pessoa tem um problema agudo de saúde.
Você que nos acompanha aqui pela Rádio Câmara, nós vamos transmitir em instantes a Voz do Brasil. Os deputados já estão na reta final dessa sessão extraordinária, no momento de debates agora. Já finalizaram as votações previstas para hoje. Eu vou trazer aqui para você que está ligado na Rádio Câmara rapidamente antes da Voz do Brasil um resumo. Se você quiser continuar acompanhando os debates, é possível pela TV Câmara, o canal da Câmara no YouTube e nas mídias sociais da Câmara. O deputado Osmar Terra segue falando. Então a gente vai para a Voz do Brasil. Antes, só para dizer você que os deputados aprovaram o projeto de lei 126/2025, proposta que estabelece um conjunto de regras para desenvolvimento, pesquisa, produção, distribuição e acesso a vacinas e medicamentos de alto custo que combatem o câncer. Esse projeto vai à sanção do presidente da República. Os deputados votaram também outro projeto que vai à sanção, que institui o dia 7 de maio como Dia Nacional em Memória das Vítimas de Trânsito. A meta desse projeto é refletir para poder reduzir acidentes, incentivar condutores, pedestres, enfim, todo mundo a ter mais responsabilidade, terem mais responsabilidade no trânsito. Projeto que vai à sanção presidencial. É o número 5.189 de 2019. Outro projeto que os deputados votaram aqui, esse já vai ao Senado, é o 1069 de 2025, que cria a lista suja do racismo no esporte. É um cadastro nacional com relação de nomes das entidades de prática esportiva, equipes de futebol, por exemplo, punidas por atos racistas cometidos por torcedores, atletas, membros de comissão técnica ou dirigentes durante esses eventos esportivos. As entidades vão permanecer na lista por 2 anos, impedidas de firmar contrato com a administração pública e de receber recursos públicos. Esse período, contudo, vai poder ser reduzido se a organização comprovar que tem feito ações para combater o racismo. E um outro projeto que os deputados aprovaram é o número 2805, que cria o Dia Nacional da Mulher Rural, que vai ser comemorado todos os anos no dia 15 de outubro. Esse projeto visa valorizar as mulheres que trabalham na área rural e ajudam na produção agrícola do país. Por fim, os deputados votaram o projeto de lei que cria o Dia Nacional do Concessionário de Veículos Automotores de Via Terrestre, que vai ser comemorado todos os anos em 18 de março. Esse projeto vai ao Senado Federal. Você que está ligado aqui vai acompanhar agora a Voz do Brasil. Depois, mais informações sobre as sessões e votações nos nossos noticiários.
ZYS883, 96,9 MHz. Rádio Câmara Brasília. Emissora da Rede Legislativa de Rádio.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 24 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Minha casa, minha vida.
Presidente Lula participa da entrega de mais de 2 mil unidades habitacionais para beneficiários do programa.
As chaves foram repassadas simultaneamente aos moradores nos estados do Pará, Bahia e Alagoas.
As casas têm infraestrutura completa e localização próxima a serviços públicos essenciais. O presidente destaca que elas vão dar dignidade às famílias.
Não há nada, duas coisas na vida de um casal, é a casa própria e a educação dos filhos.
Você vai ouvir também. O presidente também sancionou hoje um marco legal do combate ao crime organizado.
O texto prevê asfixia financeira, logística e material das organizações. Luciana Vasconcelos.
A lei estabelece também que lideranças conectadas a facções deixam de ter benefícios como anistia e indulto, fiança ou liberdade condicional. A progressão da pena também fica mais restrita.
e ainda proteção para trabalhadores por aplicativos.
Após 3 meses de negociações, grupo com governo, empresas e trabalhadores entrega propostas de regulamentação da atividade.
Elas prevêem transparência sobre preços, pontos de apoio para paradas e caracterização de acidentes de trânsito durante o trabalho.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
150 milhões de reais em inovação para o campo, além da entrega de títulos a quilombolas e medidas de apoio à agricultura familiar.
Anúncios que estão sendo feitos agora, na abertura da 3ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, que conta com a presença do presidente Lula.
A repórter Gabriela Noronha está acompanhando e traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, entre as medidas anunciadas aqui na abertura da 3ª edição da Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, está a assinatura de um decreto que regulamenta o programa Garantia Safra com uma estratégia de adaptação climática para a agricultura familiar. O objetivo é fortalecer a produção no semiárido em 2026. Também serão destinados recursos para o desenvolvimento de soluções tecnológicas e sustentáveis no campo, como anunciou o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Vamos ouvir?
Estamos entregando um financiamento de 150 milhões para produção de máquinas para a agricultura familiar, para bioinsumos, soluções digitais e sementes, porque o agricultor familiar não quer ficar na semente aprisionada em legislação de patentes.
E olha, também vai ser assinado aqui um decreto que cria o Programa Nacional de Regularização Fundiária Terras do Brasil, que vai ampliar o acesso à terra e levar mais segurança jurídica ao campo. E a entrega de títulos de domínio de territórios quilombolas, beneficiando milhares de brasileiros, como destacou a ministra da Igualdade Racial, Fanny Franco.
Hoje, a gente assina 9 decretos e atinge a marca de 69 nesta gestão, beneficiando 590 famílias em 7 estados, garantindo a elas a segurança de seus lares e de suas tradições. Hoje também a gente entrega 18 títulos de domínios definitivos, consolidando o direito de 5.600 famílias sobre um total de 60 mil hectares.
E a 3ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário vai até 27 de março e reúne representantes de todo o país para debater políticas públicas voltadas aos povos do campo, das águas e das florestas. As etapas preparatórias mobilizaram mais de 40 mil participantes e resultaram em cerca de 1.000 propostas que orientam os debates nessa etapa nacional. E a gente continua por aqui acompanhando a abertura deste evento. Mariana, Luciano.
E a gente te agradece pelas informações ao vivo. Boa noite, Gabriela Noronha.
E o presidente Lula entregou hoje, simbolicamente, 2.215 moradias do programa Minha Casa Minha Vida.
As entregas aconteceram de forma simultânea em 3 estados.
Também foram anunciados os novos limites de renda e de financiamento do programa.
As unidades foram entregues ao mesmo tempo em 3 estados, Pará, Bahia e Alagoas. Ao todo, mais de 8.800 pessoas passam a viver em imóveis com infraestrutura completa e acesso a serviços públicos essenciais. O maior volume de moradias foi entregue em Santarém do Pará, onde mais de 1.400 famílias foram beneficiadas. O conjunto habitacional conta com apartamentos distribuídos em blocos, além de escolas, creches e unidades de saúde próximas. Para o Gilson Santana da Silva, um dos beneficiários de Santarém, a casa própria é o sonho realizado.
Estou muito feliz. Eu moro em zona rural, já cheguei a andar até 4 quilômetros de muleta há 4 anos atrás. Vai chegar até a pista, mas hoje eu estou feliz e digo, não vou andar tanto a pé mais não.
As entregas no Pará foram feitas pelo ministro das Cidades, Jader Filho, que lembrou da retomada do programa em 2023.
Havia 87 mil casas que estavam paralisadas. Nós vamos chegar até o final de 2026 com todas as obras retomadas do Minha Casa Minha Vida.
Em Dias Dávila, na Bahia, foram entregues quase 150 unidades. Em Alagoas, dois municípios foram beneficiados. Em Rio Lago, são mais de 600 casas com infraestrutura completa. E em São Brás, 50 moradias foram construídas com foco em famílias da zona rural. Todas as famílias beneficiadas são de pescadores. As entregas fazem parte da estratégia do governo do Brasil de ampliar o acesso à moradia e reduzir o déficit habitacional no país. Desde a retomada do programa em 2023, mais de 2 milhões de moradias já foram contratadas e investidos mais de 300 bilhões de reais. Para o presidente Lula, são mais famílias beneficiadas e felizes.
Uma casa é um ninho. É onde as pessoas vão criar seus filhos. A meninada com a casa própria vão poder ter amigos. Esse é o sonho. É a coisa mais extraordinária que a gente pode fazer. Não há nada, duas coisas na vida de um casal. É a casa própria e a educação dos filhos.
Nessa terça-feira, o Conselho do FGTS ampliou o alcance do programa. Foram atualizados os limites de renda para as famílias e o valor máximo dos imóveis financiados nas faixas 3 e 4. A partir de agora, o limite de renda da faixa 1 sobe para R$ 3.200. Na faixa 2, o teto passa para R$ 5.000. Já na faixa 3, a renda máxima agora é de R$ 9.600 e o valor do imóvel sobe para R$ 400.000. Para a faixa 4, o limite de renda vai a R$ 13.000 e o valor do financiamento do imóvel chega a R$ 600 mil. Reportagem Pablo Mundim.
O combate ao crime organizado foi reforçado com a sanção da lei antifacção, que prevê penas mais duras para lideranças e asfixia financeira.
É o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil.
O presidente Lula destacou a importância da norma para prender e punir os chefes das facções criminosas.
Para combater o crime organizado, o presidente Lula sancionou nesta terça-feira a lei que estabelece penas mais severas para líderes de facções, com reclusão de 20 a 40 anos, e cria mecanismos de asfixia financeira, logística e material das organizações. A norma define facção criminosa como organização ou grupo de três ou mais pessoas que empregue violência, grave ameaça ou coação para controlar territórios, intimidar populações ou autoridades. O presidente Lula destacou que a lei é mais um passo para combater o crime.
Nesse tema, a gente tem a chance não de matar os bagrinhos da periferia. A gente tem a chance de pegar os responsáveis que moram em apartamento de luxo, que moram em condomínio de luxo, que moram em hotel de cobertura, em apartamento de cobertura, e que nós chamamos de magnatas do crime nesse país. Esses é que precisam ser presos e punidos para que a gente possa acabar com o crime organizado de verdade.
Sobre o bloqueio de bens, a lei amplia os mecanismos contra o crime organizado com integração a órgãos de controle, além de autorizar o perdimento de bens independentemente da condenação. E também viabiliza a conversão mais rápida de ativos ilícitos em recursos públicos. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ressaltou que a norma cria um marco legal do combate ao crime organizado.
Ele mira as facções criminosas, que hoje são as responsáveis pelo maior índice de violência que nós temos no país. E aumenta consideravelmente as penas em relação aos membros dessas facções. E é importante também dizer que combate essas facções em seu território e de maneira forte a combater bandidos, e não existe bandido bom, bandido tem que ser preso, mas ela também combate o andar de cima que está ligado às facções criminosas.
Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, a lei reforça instrumentos de combate ao crime organizado.
Dizer que o crime organizado mudou de patamar não pode ser apenas uma expressão vazia. Nós temos que usar das ferramentas necessárias para que esse combate tenha a efetividade necessária.
A lei estabelece também que lideranças conectadas a facções deixam de ter benefícios como anistia e indulto, fiança ou liberdade condicional. A progressão da pena também fica mais restrita e, em alguns casos, é exigido o cumprimento de até 85% em regime fechado. Reportagem Luciana Vasconcelos.
tirar o governo federal de Brasília e levar até as capitais dos estados para um encontro direto com a população.
Esse é o propósito do governo do Brasil na rua, que tem levado serviços do INSS, Carteira Nacional de Identidade, regularização e inscrição no Cade Único, acesso aos programas Pé de Meia, entre outros.
Hoje a gente conversa com Isadora Brito, secretária nacional de Participação Popular, para saber mais sobre esse projeto. Boa noite, secretária, bem-vinda.
Boa noite, Mariana, Luciano. Queria agradecer o espaço. É uma honra poder estar num local de comunicação que faz parte da nossa vida, que está na casa de todos os brasileiros e brasileiras há tantos anos.
Secretário, o governo do Brasil na Rua já realizou cerca de 10 edições em diferentes cidades do país e alcançou um público de mais de 60 mil pessoas atendidas. Quais são os serviços ofertados e quais os mais procurados?
A gente conta com a contribuição de mais de 12 ministérios, são muitos serviços na ponta. A gente costuma dizer que é de forma clara, direta, sem burocracia, sem agendamento, é só levar o documento e ter acesso a essas políticas. Tem da Secretaria-Geral da Presidência o ID Jovem, que dá acesso à passagem gratuita e meia entrada nos eventos de cultura. Tem o INSS fazendo perícias, fazendo agendamento de benefício previdenciário, dúvidas sobre benefício previdenciário, o BPC, o LOAS. O Conselho de Recursos, esse, sem dúvida, é o mais procurado. Mas tem também o MDS fazendo, em parceria com as prefeituras, atualização do Cade Único, atendimento das condicionalidades, atividades e dúvidas sobre o Bolsa Família, divulgação dos programas sociais do governo do Brasil. O Ministério da Saúde também é muito procurado, porque tem saúde digital, vacinação, testes rápidos, unidade móvel odontológica também é bem procurado, mas Ministério das Mulheres, Defensoria Pública da União, tirando dúvidas sobre benefícios previdenciários e dando entrada em benefícios previdenciários, né, na Justiça, AGU fazendo atendimento também de demandas do INSS, Correios, Caixa Econômica indo com sua carreta. É incrível, assim, a gente ver pessoas que saem de lá já com o contrato pronto do Reforma Casa Brasil, que é uma política nova do governo do Brasil, mas também fazendo abertura de conta, renegociação de dívidas, apoio a diversos programas do governo do Brasil que são atravessados pela Caixa Econômica Federal, como Pé de Meia, Gás do Povo e muitos outros. O Banco do Brasil fazendo atendimento bancário e acesso a microcrédito. E tem outro, assim, que foi uma surpresa pra gente, é que é fila, assim, que a gente fica sempre muito surpreso, que é os simpatinhas, assim, que as pessoas vão, levam seus pets, gatos e cachorros, saem lá com a microchipagem, com a RG animal e com as vacinas, assim. Teve casos que as pessoas levaram 15 animais e a gente conseguiu fazer toda a vacinação lá, então esse também é muito procurado, mas tem muitos outros, INCRA, Ministério da Cultura, MIR, muitos outros serviços, mas acho que esses três são, sem dúvida, os mais procurados.
E ele acontece sempre nas periferias da cidade para onde o governo na rua está indo, né? Quem é que costuma ir até lá fazer esse atendimento?
A gente, sob o comando do ministro Guilherme Boulos, optou por priorizar as periferias, porque a gente entende que é a localidade onde as pessoas têm mais acesso, mais dificuldade de acesso a esses programas e políticas. Então, a partir de um processo de escuta dos movimentos, das lideranças locais, a gente escolhe as periferias e o público é variado, assim, desde os arredores ali da comunidade, como também tem gente que vem de quilombos mais distantes, porque querem ter acesso a essas políticas, querem participar da agenda dos ministros ao longo do dia, como também territórios indígenas. Então, o público maior é daquela comunidade, né, geralmente daquela favela, daquela comunidade, mas a gente tem se surpreendido positivamente com o público de lugares mais distantes.
Para o governo é uma oportunidade também de estar próximo da população, né, inclusive fazer uma escuta ativa. Quais são as principais demandas apresentadas?
A gente tem aproveitado a ida da Esplanada para os territórios, porque são vários ministérios, então é o governo do Brasil indo para as periferias, colocando o pé nos territórios, o pé no barro, para fazer processos de escuta mais qualificado a movimentos sociais organizados, nacionais e locais. Então a gente tem feito processos de reuniões com lideranças locais, mas também a reunião do Fórum de Participação Social, que tem em todos os estados do país e que é uma política de participação social nova desse governo Lula.
Pois é, os movimentos sociais, eles também participam, né, do Fórum de Participação Social. Como é que é essa interação? Como é que tudo isso se converte depois em melhoria dessas políticas públicas que você mencionou aqui agora?
Os movimentos ligados ao fórum, eles participam do governo do Brasil na rua desde antes, então na definição do local, na definição da agenda dos ministros, como também tem esse espaço de uma escuta mais qualificada. Então eles apresentam as demandas que vão desde ajuda na solução de conflitos fundiários, de regularização fundiária, a acesso a políticas públicas, a aprimoramento de políticas públicas, a auxiliar em abertura de negociação com o governo do estado, com a prefeitura. Então são demandas variadas, né, de saúde, de educação, enfim, geral. Então a gente usa o governo do Brasil da rua para fazer também um processo de escuta qualificado e a gente vai monitorando isso ao longo do tempo. Então o que é do governo federal a gente destrincha entre os ministérios, o que é de governo do estado manda para o governo do estado, o que é demanda de prefeitura envia para a prefeitura, e a gente vai monitorando e dando retorno a partir de reuniões já estabelecidas e programadas com o Fórum de Participação Social do Estado.
E onde é que serão os próximos eventos do governo do Brasil na rua e qual é a meta das cidades?
A gente vai passar por todas as capitais do país até o mês de junho, julho. O próximo vai ser dia 8 de abril. A gente vai fazer dois excepcionalmente.